Bem-vindos a mais um podcast do PDH Psicologia. Hoje a gente vai falar sobre liderança multicultural. A doutora Christy Melanson, psicóloga e líder organizacional, fez várias pesquisas sobre diversidade cultural nas lideranças organizacionais e a importância da sensibilidade e responsividade cultural para a saúde organizacional. Então, em um mundo que a gente anda cada vez mais intolerante culturalmente, talvez a gente possa começar a fazer a diferença dentro das organizações, já que as organizações e os esportes, eles são recortes sociais e podem ser o começo de uma mudança. Nesses ambientes, as intervenções, elas podem ser acompanhadas com mais cuidado e mais próximo. A liderança multicultural é simplesmente uma liderança com diversidade. Isso significa ajudar pessoas a atingirem suas metas enquanto se leva em consideração, concomitantemente, as diferenças culturais, como as pessoas pensam e se comportam. Reconhecer as diferenças e saber aproveitar os pontos fortes de todo mundo dentro de uma equipe são habilidades importantes para qualquer liderança de sucesso. Aqui eu não me refiro só à raça e gênero, mas o conceito de diversidade, ele também se expande para religião, fatores socioeconômicos, entre outros. O que que a gente acredita que seja uma cultura? Vamos começar a esmiuçar por aí. Cultura é uma crença compartilhada. Então, todos nós somos membros de diversas culturas. E isso influencia a gente no nosso ambiente de trabalho. Então, a gente deve reconhecer essas diferenças, olhar para a localização, tempo, espaço e composição de uma equipe. É preciso olhar para o contexto e como todas essas questões, elas afetam as pessoas. Liderança é ter abertura também para entender o quanto a gente é afetado enquanto líder. Nas próprias culturas organizacionais estão implícitas as maneiras como as diferenças culturais são tratadas. Isso também pode ser um desafio, uma oportunidade constante para se superar. Os líderes que estão nessas organizações são modelos. Então, se os líderes são pessoas que aceitam e sabem lidar com as diferenças culturais, para que esses preconceitos não interfiram e não infiltrem nas suas ações, então todos os colaboradores eles tendem a ter o mesmo tipo de aceitação. Ao ajudar as pessoas a alcançar as suas metas, a gente tem que ter cuidado para não presumir que todo mundo tem o mesmo pensamento ou a mesma crença sobre alguma coisa. Cada pessoa tem diferentes expectativas de como o trabalho deve ser e como as relações com o líder e com as pessoas no trabalho devem ser. E um bom líder, ele consegue se inspirar em diferentes áreas de conhecimento para aumentar os seus recursos e ferramentas internas para lidar com os desafios das diferenças entre as pessoas. Uma fonte de inspiração, por exemplo, pode ser o design thinking. Ao liderar uma equipe, se deve analisar o contexto, a cultura da empresa, a cultura dos colaboradores, a localização, o tempo, o espaço no qual a gente está inserido. Tentar se colocar no lugar do outro, para entender como é estar ali, que é a fase da empatia do design thinking. Depois a gente pode pensar no ambiente de trabalho ideal, na liderança ideal. Isso é a fase de idealização. E pode inclusive ser realizado com a equipe, como eles imaginam o líder ideal. Depois desse momento de divergência de várias ideias e idealizações, que o maior número de possibilidades deve ser colocado na mesa, a gente começa a partir para comportamentos e ações que podem ser de fato realizados, na concretude, partindo sempre da perspectiva de um objetivo maior. Depois dessa imersão, da análise, síntese, em prol da equipe, que seria o público-alvo do líder, a gente cria um protótipo de liderança. Que tipo de liderança poderia se adaptar melhor a cada colaborador, para auxiliar a pessoa na conquista dos seus objetivos de carreira e depois colocar isso em prática. Isso é só um exemplo, mas as fontes de inspiração elas podem variar de acordo com a cultura da equipe, podendo ser o esporte, o teatro, a arte gráfica, diferentes culturas do mundo. Enfim, uma gama infinita de possibilidades. É importante também lembrar que não só o design thinking, mas a vida e as relações da gente como um todo, elas se constroem no movimento, na sutileza das tensegridades, nos movimentos de tensão e compressão que são necessários para manter a vitalidade de qualquer sistema. O líder, ele geralmente é a pessoa que desenvolve essa sensibilidade e essa abertura para todos esses movimentos e consegue, de uma maneira muito fina, equilibrar tudo isso. A gente fica por aqui. Se vocês tiverem alguma ideia, quiserem colocar alguma coisa sobre o tema, escrevam um comentário.